Poesia erotica. O quarto programa deste espaço do Estúdio Raposa tinha por título 50 Poemas, Parte 1. E era constituído por 25 de 50, daí o título, de 25 de 50, dizia, poemas de amor recitados, segundo a lenda, por Bilhana, no século 6 d.C., enquanto subia os 50 degraus que o levariam ao cadafalso. Na altura ficou prometido que mais tarde seriam lidos os restantes 25 poemas. Pois a promessa vai ser cumprida, mas, parcialmente, eu explico. Fui buscar estes poemas a um precioso livrinho editado pela Assíria e Alvim, intitulado Os 50 Poemas do Amor Furtivo e Outros Poemas Eróticos da Índia Antiga, com introdução e versões de Jorge Sousa Braga. Um livro que apelidei de precioso, porque para além dos poemas traduzidos por Jorge Sousa Braga, contém 13 gravuras eróticas antigas dignas de moldura. Esta obra, para além dos 50 poemas que valeram a Bilhana o perdão do rei por interferência de uma deusa encantada pela beleza dos poemas, esta obra oferece outros poemas eróticos escritos há séculos em sânscrito. Sânscrito que, como se sabe, é a língua indo-europeia de registro escrito mais antiga. É uma das línguas sagradas do brahmanismo, tendo sido a língua que, mesmo depois de cair em desuso, era utilizada na poesia por ser polida e sagrada. Vamos ouvir alguns poemas, não sem que antes recordemos estas palavras de Jorge Sousa Braga. Na Índia antiga, o sexo não era considerado em oposição à espiritualidade. Ao ato sexual, era atribuído um lugar de honra. Homens e mulheres estudavam o Kama Sutra e textos similares. Os templos estavam cobertos de baixos relevos, ilustrando as mais diversas posições sexuais. Não é de admirar que uma percentagem significativa dos poemas que sobreviveram às monções, às guerras e chegaram até nós, sejam poemas eróticos. A experiência erótica completa, desde o desabrochar do amor até depois da sua consumação, está brilhantemente representada nesses poemas. Esta mesma lua ilumina a minha amada. O vento acariciou já o seu rosto. A lua impregnou-se da sua beleza e o vento do seu perfume. Quem ama de verdade pouco lhe basta para suportar a separação, que ela e eu respiremos o mesmo ar e que os nossos pés pisem o mesmo chão. Suspiro por vê-la quando estamos separados. Anseio por abraçá-la quando a vejo. E quando abraço essa beleza de olhos rasgados, fundir-me com ela é o meu único desejo. Não pode o lótus florir de noite, nem a lua brilhar durante o dia. Apenas o teu rosto consegue realizar esta magia. A lua tenta todos os meses, em vão, captar a beleza do teu rosto. Descontente com o resultado, destrói tudo e começa de novo. Se Se a floresta negra dos teus cabelos te convida a explorar os vales e os seios, essas abruptas montanhas acordam o montanhista que há em ti, o melhor é parares antes que seja tarde. Escondido como se fosse um salteador, jaz à espera o amor. Embora não tenham limites as minhas conquistas, para mim há apenas uma cidade. E nessa cidade um palácio. E nesse palácio um quarto. E nesse quarto uma cama. E nessa cama uma mulher adormecida, a joia mais valiosa de toda a minha coroa. Aonde vais na noite escura? Ao encontro daquele por quem o meu coração anseia? E sendo formosa e jovem e insegura, não tens medo de ir sozinha? Sozinha? Não. Armado de arco e de flechas, o amor faz-me companhia. Quando verei de novo firmes as tuas coxas, que em defesa se cerram uma contra a outra, para depois se abrirem ao desejo obedientes, e ao cair do vestido de súbito revelarem como um selo de lacre sobre um segredo obscuro, úmidas ainda as marcas das minhas unhas. A beleza não está no que dizem as palavras, mas no que dizem sem dizê-lo. Mais desejáveis são os seios entrevistos através das madeixas do teu cabelo. Proibido, completamente indecente, anseia, no entanto, o meu coração por essa rapariga adornada com flores vermelhas da primeira menstruação. O desejo a impela ao encontro do amante. O receio a detém por um momento. Parece a sede de um estandarte que ora se abandona, ora se furta ao vento. As manchas vermelhas de Betel, as negras marcas do aloés, o aroma dos cremes perfumados, as pegadas de laca, as flores caídas nas suas tranças, nos lençóis em desalinho, deixam supor as diversas posições que adotou a amada com seu amante enquanto fazia o amor. Quando o meu amante se deitou a meu lado, por si só se desprendeu o meu cinto, e mal suspenso da cintura, o vestido deslizou-me pelos quadris. É a única coisa que sei, pois mal senti o contacto do seu corpo, de tudo me esqueci. De quem era ele? De quem era eu? De como foi o nosso prazer? Esmagados contra o meu peito, os seus seios estremecem. Entre as suas coxas flui a seiva doce do amor. Não, outra vez não, deixa-me descansar. E aos sussurros sucedem-se as súplicas, e às súplicas os suspiros, e aos suspiros o silêncio. Terei adormecido? Estarei a agonizar? Ou será que estou a sonhar? Neste vão e flutuante mundo, o que resta a um homem? Pode dedicar-se à oração. Mas se isso porventura não resulta, o melhor é refugiar-se entre os seios de uma mulher. acariciar suas coxas quentes e possuir o que entre elas se oculta. Ouvimos neste Poesia Erótica poemas do livro da Assiri Alvim, que recomendo, os 50 poemas do amor furtivo e outros poemas eróticos da Índia Antiga, com introdução e versões de Jorge Sousa Braga. Até ao próximo programa. Ouvimos Poesia Erótica.